Sabe, geralmente, quando a gente começa a ler um texto antigo, especialmente um épico, tipo monumental, que narra os origens do universo, a expectativa é que a lente da história fique bem ampla.
Sim, uma visão panorâmica.
Exato. E Gênesis começa exatamente assim. É grandioso em todos os sentidos, sabe? A gente tem a criação do cosmos, do nada, a formação da luz, da matéria, o surgimento da humanidade num jardim que exala a perfeição.
É uma escala inimaginável.
E logo em seguida, a escala das tragédias também é global. Vemos rebeliões cósmicas, um dilúvio catastrófico que literalmente varre a face da Terra, e a Torre de Babel, né, que culmina na dispersão de todas as nações.
Com certeza.
É tipo uma escala de tempo onde séculos e milênios passam em questão de parágrafos. Mas então, de repente, algo muito estranho acontece no texto. A narrativa meio que freia bruscamente.
Era aquele solavanco, né?
Nossa, muito! O foco muda de uma forma tão drástica que dá um solavanco em quem está acompanhando a leitura. Deixamos para trás a história universal do cosmos e, bom, de toda a humanidade, e o texto passa a focar de forma quase obsessiva num único homem e na pequena família dele.
Sim, é uma mudança bem radical.
E a nossa exploração de hoje é inteiramente dedicada a essa transição monumental. Focando ali, especificamente no final do capítulo 11, do versículo 27 até o capítulo 12, versículo 3 de Gênesis. Nós estamos mergulhando nos ensinamentos incrivelmente detalhados do Dr. Kenneth Matthews sobre o chamado de Abraão e as promessas que moldaram a história a partir dali.
É um material riquíssimo.
Certo, vamos desvendar isso. Como podemos entender uma mudança tão radical na narrativa?
Olha, essa é, sem dúvida, a pergunta que fundamenta toda essa narrativa e é o ponto de partida ideal para nossa análise. Porque, para entender essa mudança de marcha, a gente precisa olhar para a estrutura do que veio antes.
Certo.
Os primeiros 11 capítulos de Gênesis não são só histórias soltas. Eles lidam com o que a gente pode chamar de grandes traumas cósmicos e humanos. A trajetória ali é quase toda ladeira abaixo, sabe?
É uma queda contínua, né?
Exatamente. Vimos a criação, claro, mas logo em seguida a rebelião, o caos entrando na ordem. Aí vem as relações familiares quebradas com Caim e Abel. E isso vai culminando no dilúvio e finalmente na confusão de línguas lá em Babel. O quadro que é pintado ali é o de uma humanidade, tipo, profundamente fraturada.
Totalmente dispersa.
Isso. Dispersa e que se tornou incapaz de consertar a si mesma. E é exatamente nesse cenário desolador que chegamos à introdução da genealogia de um homem chamado Terá, bem no final do capítulo 11.
E aí entra a análise do Dr. Matthews, né?
Sim. Ele descreve a função dessa genealogia de uma forma brilhante. Ele argumenta que ela não é só mais uma lista de nomes, mas sim uma dobradiça literária e teológica na arquitetura do livro.
Espera, quando usamos esse termo dobradiça, a ideia é literalmente a de fechar uma porta para poder abrir outra?
Exatamente isso. A genealogia de Terá fecha a pesada porta da história humana geral, que, como a gente falou, estava focada nesse declínio contínuo e abre uma nova porta para revelar a estratégia específica de Deus.
Ah, entendi.
É a introdução formal da solução divina para toda aquela humanidade quebrada. A narrativa faz uma transição muito intencional de um problema de escala global para uma solução surpreendentemente particular, que são os patriarcas.
Nossa, faz muito sentido.
A partir do momento em que o texto lista os filhos de Terá, Abrão, Naor e Arã, a atenção divina e literária se volta para como o mundo inteiro seria afetado e curado através dessa família específica.
É uma mudança de ritmo que, sabe, me lembra muito a experiência de usar um aplicativo de mapas no celular.
Como assim?
É que, se pensarmos bem, ler os primeiros 11 capítulos é como estar naquela visão global, tipo o globo girando na tela.
Ah, sim, entendi.
Você vê os continentes, os oceanos, a passagem do tempo flui incrivelmente rápido, eras inteiras são resumidas ali. E, de repente, a partir de Gênesis 11, 27, o mapa dá um zoom extremo. Saímos da visão global e entramos direto na visão da rua, arrastando aquele bonequinho para o meio do acampamento da família de Abraão.
É a analogia perfeita.
E a partir daí, o texto simplesmente estaciona ali, detalhando a vida desse homem passo a passo até o capítulo 25. É uma quantidade absurda de espaço dedicada a conversas, dúvidas e viagens de uma única pessoa.
Com certeza.
Mas, antes da gente entrar nas viagens dele em si, tem uma questão sobre a origem de Abraão que me deixou um pouco confusa nos materiais que analisamos.
Pode falar.
Existe um debate geográfico ali. Afinal de contas, a terra natal de Abraão, o lugar de onde ele foi chamado por Deus, é Ur dos Caldeus, lá no sul da Mesopotâmia, ou é Arã, que ficava centenas de quilômetros ao norte, já na região da Síria? Porque os textos dão sinais meio mistos.
Essa confusão geográfica é extremamente comum e é muito bom a gente esclarecer isso aqui. De fato, textos diferentes parecem apontar para momentos diferentes.
Sim, fica meio contraditório à primeira vista.
Pois é. Por exemplo, tanto o próprio Gênesis, no capítulo 15, quanto o livro de Neemias, eles mencionam de forma categórica que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, lá no coração da antiga Mesopotâmia.
É certo.
No entanto, quando lemos a narrativa do chamado específico e detalhado lá em Gênesis 12, a família já tinha migrado e estava estabelecida em Harã. A chave para resolver esse aparente conflito só nos é dada bem depois.
No Novo Testamento.
Isso, no famoso sermão de Estevão registrado no capítulo 7 do livro de Atos. O Dr. Matthews aponta que Estevão utiliza uma técnica literária e retórica chamada telescopagem.
Telescopagem. Tipo, seria o equivalente a pegar as várias lentes de um telescópio e comprimir elas, juntando coisas que estão separadas numa imagem só.
Precisamente. Estevão não está corrigindo um erro geográfico. Ele está fundindo dois eventos distintos em uma única e grande narrativa vocacional. O que ocorreu de verdade foi o seguinte. Houve uma visão inicial.
Uma revelação, né?
Sim, uma revelação da glória de Deus, enquanto Abraão ainda habitava lá em Ur. E isso foi o motor, a motivação para iniciar a jornada. Posteriormente, houve o chamado verbal.
Já com as promessas.
Exato, com promessas e diretrizes específicas. E isso ocorre mais tarde, quando a família já havia parado em Harã, depois da morte de Terá. Então, a técnica da telescopagem comprime essa visão em Ur e o chamado em Harã num grande e contínuo evento de vocação.
Ah, isso esclarece muita coisa.
E o que é fascinante aqui é o que isso revela sobre a verdadeira origem de Abraão. É muito comum a suposição de que ele já nasceu como um hebreu.
É, a gente pensa nisso no sentido étnico, né?
Sim, no sentido étnico e puramente monoteísta que a palavra tem hoje. Mas a realidade é que as raízes dele eram mesopotâmicas. Ele veio de Ur, que era um dos grandes centros urbanos e religiosos da antiguidade. Um ambiente totalmente cercado de adoração a várias divindades.
Caramba!
O próprio termo hebreu, que mais tarde seria usado para identificá-lo, inicialmente não denotava uma etnia biológica fechada. O termo significava tipo um viajante, um migrante, alguém que cruza fronteiras e rios.
Nossa, isso traz um peso totalmente diferente para a história. Ele não nasceu como um patriarca estabelecido e imponente, ele teve que se tornar literalmente um cruzador de fronteiras, né? Alguém que aceita o status de estrangeiro e peregrino.
Com certeza. É uma mudança de identidade.
Mas isso cria um gancho natural. Se entendemos agora que ele veio de uma civilização altamente estruturada e próspera na Mesopotâmia, a pergunta inevitável é: o que poderia motivar alguém a abandonar tudo isso?
É a grande questão.
Porque sair de uma metrópole segura na antiguidade para viver em tendas não faz o menor sentido prático. E para explicar o que estava em jogo, os escritos do Dr. Matthews trazem uma metáfora muito interessante sobre a estrutura de Gênesis. Eu adoraria que explorássemos isso.
Ah, sim. A analogia que ele usa é brilhante e ajuda a gente a não perder o fio da meada ao ler textos longos. Ele compara a leitura da Torá, os cinco primeiros livros, ao olhar para um suéter que foi tricotado de forma muito elaborada.
Um suéter?
Isso. Nesse suéter existem motivos. E existe um tema.
Tá.
Os motivos são aquelas cores secundárias, sabe? Os fios menores que formam os detalhes, padrões, pequenas figuras. Na leitura de Gênesis, esses motivos seriam as narrativas individuais, os incidentes de percurso.
As historinhas menores ali no meio.
Exato. Até certas leis e costumes que aparecem no caminho. Eles são importantes, mas não sustentam o todo. No entanto, sempre tem uma lã principal.
A cor dominante.
Isso. A cor dominante que serve de base para todo o tricô e dá estrutura à peça inteira. Esse é o tema. E o grande tema de toda essa narrativa, essa cor dominante do suéter, são as promessas de Deus.
Quer dizer, sejam elas parcialmente cumpridas ou ainda aguardando cumprimento.
Perfeito. Tudo o que acontece na vida de Abraão gira em torno desse pacote de promessas.
Certo, mas quais são os fios exatos que compõem essa cor principal? O que compõe essa promessa na prática?
Esse tema principal é sustentado por três pilares inegociáveis. O primeiro é a promessa de uma terra, um território físico e geográfico para a habitação.
Ok, território.
O segundo pilar é a promessa de descendentes, a garantia de uma linhagem que se tornaria uma grande nação. E o terceiro pilar, que muitas vezes é o fio que amarra os outros dois, e é, de fato, o mais crucial de todos.
Qual é?
É a promessa de bênção e relacionamento.
Ah, relacionamento.
É crucial porque não é só uma transferência de bens, sabe? Pressupõe uma comunicação contínua, pessoa a pessoa, entre a criatura e o Criador. O que é notável na análise teológica do Matthews é observar que esses três elementos não são inéditos. Eles ecoam, de forma intencional, as promessas originais dadas lá na criação, no Éden.
Espera aí, deixa eu ver se eu entendi o paralelo. Você quer dizer que o que Deus oferece a Abraão é basicamente o que Adão e Eva perderam?
Essencialmente, sim. No princípio, Deus colocou a humanidade num território produtivo. Ordenou que tivessem descendentes para encher a terra e mantinha com eles um relacionamento direto lá no jardim.
Tudo se encaixa.
Como a humanidade desfigurou e perdeu esses três elementos originais através daquela sucessão de traumas cósmicos que a gente mencionou, a aliança com Abraão é a plataforma de Deus para reintroduzir a terra, a descendência e a bênção relacional de volta na história humana.
Tudo isso soa grandioso do ponto de vista literário, mas e aqui eu preciso fazer um papel de advogada do diabo?
Vai em frente.
E trazer a discussão para a realidade dura do texto. Se o grande tema dominante desse suéter são essas promessas grandiosas, o próprio relato de Gênesis admite, sem pudor algum, que elas nunca foram totalmente realizadas na vida de Abraão.
É verdade.
Sabe, a conta não fecha. Ele nunca possuiu um território inteiro. O texto faz questão de narrar ele pechinchando e comprando um pedaço de terra de estrangeiros só para ter onde enterrar a própria esposa.
Exatamente, o campo de Macpela.
Ele não viu uma nação inumerável. Viu só um filho, de fato, Isaac e alguns netos. Como é que um homem maduro abandona a estabilidade de Ur dos Caldeus por um pacote de promessas que, na prática, ele morre sem ver se concretizar? Há um risco enorme de uma frustração profunda aí, não acha?
Olha, essa não é apenas uma objeção válida. É tipo o dilema central da vida de Abraão. E a resposta para como ele lidou com isso reside em compreender a natureza de como Deus opera no tempo. O texto bíblico deixa claro que o plano não era um cumprimento instantâneo.
Não passe de mágica?
Exato, não era mágica. Tratava-se de um cumprimento progressivo, geracional. Abraão não foi chamado para consumir toda a promessa, mas para ser o iniciador de um pacto transgeracional. É por isso que enfatizamos o termo promessas parcialmente cumpridas.
Tá, ele recebeu só uma parte.
Isso, Deus forneceu a Abraão as garantias mínimas viáveis, umas pequenas parcelas iniciais de cumprimento, sabe? Que foram suficientes para provar que o restante era certo. E é exatamente essa lacuna formidável entre a promessa ser proferida e a realização plena séculos depois que exige o desenvolvimento do conceito mais vital dessa narrativa, a fé.
Nossa!
Entender o peso dessa lacuna temporal nos leva diretamente à anatomia dessa fé, né? Porque, sejamos francos, a palavra fé hoje em dia é frequentemente usada para descrever só um otimismo genérico.
É um pensamento positivo, mas para viver como estrangeiro por décadas, segurando apenas promessas, o tipo de fé de Abraão precisaria ser algo muito mais denso.
Sem dúvida. Não era um mero pensamento positivo. Ao mapearmos a trajetória que vai do capítulo 12 até o capítulo 22 de Gênesis, a gente vê a fé sendo tratada como um músculo que precisa ser rasgado para crescer.
Ui, doeu só de imaginar.
É uma escola rigorosa, né? Pontuada por fracassos, medos, mas também por aprendizados muito profundos.
Os extremos dessa jornada ilustram bem o processo. Em Gênesis 12, o desafio de Deus foca em soltar o passado. Abraão precisa abandonar a sua terra, a proteção dos seus parentes, a herança da casa do pai dele.
É um teste sobre o que ele está disposto a deixar para trás.
Exato. Mas se a gente avançar até o clímax angustiante lá em Gênesis 22, o desafio muda completamente. Não é mais sobre o passado, é sobre o futuro. Deus pede que ele sacrifique Isaac.
Com o próprio filho.
E Isaac não era só um filho muito amado. Ele era a encarnação física da promessa, a única garantia visível de que a linhagem ia continuar. É nesse espaço dramático entre abandonar tudo que lhe dava segurança no passado e ser instruído a entregar a única esperança do futuro que a fé real é forjada.
E para adicionar ainda mais pressão a esse cenário, vale lembrar o contexto tenso e quase irônico que o autor de Gênesis introduz de propósito no capítulo 11, instantes antes do chamado inicial. O texto nos diz claramente que Sarai, a esposa, era estéril, não tinha filhos.
Um detalhe crucial.
Sim, e, ao mesmo tempo, nos é dito que Ló, o sobrinho, viajava com eles, figurando naquele momento como o herdeiro presuntivo. Ou seja, antes mesmo da promessa de descendentes inumeráveis ser feita, as probabilidades biológicas e lógicas já eram zero.
E já começava no negativo.
Dependia inteiramente de intervenção divina. Isso me traz à mente uma analogia muito prática baseada na ideia de viagem, que acho excelente para redefinir a fé no contexto da vida de Abraão. É a analogia do voo de avião.
Ah, essa é muito boa.
Normalmente, as pessoas descrevem a fé como um salto cego no escuro, né? Uma aposta irracional de que algo vai dar certo. Mas a experiência de Abraão se parece muito mais com a de alguém que entra no avião.
Uhum.
Fé não é sentar na sala de embarque apenas acreditando mentalmente que aviões podem voar. Fé é pegar a sua mala, entrar na cabine, sentar na poltrona e apertar o cinto. E por que você confia sua vida àquela máquina de metal? Não é um salto cego.
Claro que não.
É uma confiança construída com base em conhecimento, estatística e experiência prévia. Você sabe como a aerodinâmica funciona ou, no mínimo, conhece o histórico da companhia aérea. Abraão não seguiu uma voz no escuro de forma imprudente.
Exatamente.
Ele aprendeu que o Criador era confiável porque dialogou com ele, porque viu a provisão divina em momentos de fome extrema, porque experimentou a proteção dele quando esteve encurralado lá no Egito. A fé dele, portanto, era um acúmulo de provas e de um histórico de confiabilidade ao longo dos anos. Ele apertou o cinto e entregou o controle porque conhecia intimamente o piloto.
Essa sua analogia do conhecimento prévio sobre o piloto ilumina de forma impecável o teste supremo do capítulo 22, o sacrifício no Monte Moriá.
Uhum.
Para um leitor desavisado pode parecer um pedido impensável e cruel. Mas como você bem elaborou, Abraão estava no alto da montanha carregando anos de experiência prática e histórica com aquele Deus. A confiança nas promessas era tamanha que, como argumenta o autor da carta aos Hebreus séculos mais tarde, Abraão chegou à conclusão lógica de que, se fosse necessário, Deus ressuscitaria o garoto das cinzas para não quebrar a própria palavra.
Que nível de confiança, né?
Gigante. Mas o cerne de Gênesis 22 não é só sobre a ressurreição. Quando o anjo intervém no último segundo e poupa Isaac, o teste revela o seu verdadeiro propósito. O exame final do coração de Abraão tentava responder a uma pergunta devastadora.
Que seria?
Você ama o doador ou você passou a amar apenas o presente? A fé, na visão bíblica, exige ser confirmada pela fidelidade prática. Abraão demonstrou na ação que a sua reverência e confiança no caráter do Criador superavam o seu apego aos próprios benefícios que esse Criador tinha garantido a ele.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a resposta pessoal de Abraão a esses testes todos não ficou restrita à tenda dele.
De forma alguma.
Aquela aprovação ecoa e afeta diretamente toda a narrativa da humanidade fraturada que a gente discutiu no início da nossa análise. O Dr. Matthews revela um detalhe no idioma original do chamado, lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, que funciona quase como uma chave decodificadora para o livro inteiro.
É uma estrutura fantástica.
É uma verdadeira arquitetura de palavras. Eu gostaria que você explicasse a contagem específica de palavras nessa passagem, porque ela amarra o sentido do texto de uma forma muito, muito elegante.
Com prazer. Se conectarmos isso ao panorama geral dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, a genialidade literária e, claro, teológica dessa passagem se torna indiscutível. Quando os estudiosos analisam o texto original em hebraico dos versículos da promessa em Gênesis 12, eles notam um padrão fascinante. A raiz da palavra para abençoar, seja aparecendo como verbo, substantivo ou adjetivo, é usada exatamente 5 vezes em um parágrafo muito curto.
5 vezes?
Sim. O texto diz coisas como: eu te abençoarei, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem.
Essa concentração, a repetição exata do número 5, não é acidental. Nem é uma simples falta de vocabulário do autor.
Definitivamente não. É uma simetria matemática construída para promover uma reversão de expectativas.
Uma reversão deliberada do que a gente viu dar errado nos capítulos de 1 a 11.
Exatamente isso. Nos primeiros 11 capítulos, a narrativa documentou meticulosamente, de forma sequencial, a entrada do caos na criação através de 5 instâncias explícitas da palavra maldição.
Sério? 5 também?
5. A primeira ocorre lá no Éden, quando a serpente é amaldiçoada no capítulo 3. A segunda atinge o nosso próprio habitat, a terra física, o solo, é amaldiçoada em consequência da rebelião humana.
Certo, 2.
A terceira recai sobre Caim, o primeiro homicida, que é amaldiçoado no capítulo 4 e expulso do seu meio. A quarta maldição varre a terra num contexto de violência extrema que leva ao dilúvio global. E, finalmente, a quinta, que é a maldição proferida contra Canaã, após a tragédia e vergonha na tenda de Noé, lá no capítulo 9.
Nossa, é muito exato.
O que o autor nos mostra são 5 ferimentos profundos, sabe? 5 fraturas que desfiguraram o desenho original do mundo. E, de repente, em Gênesis 12, temos as 5 bênçãos derramadas de uma só vez sobre a vida de Abraão. Elas funcionam como a resposta direta e matemática de Deus.
Uau!
Para cada ponto de ruptura, corrupção e maldição que a humanidade introduziu na história, o Criador apresenta um contraponto de cura e bênção através da linhagem deste imigrante mesopotâmico.
Então, o que tudo isso significa para nós na prática da leitura? Significa que quando a gente está imaginando a cena de Abraão empacotando as tendas dele e guiando suas ovelhas para fora de Harã, não estamos diante apenas de uma crônica local sobre um nômade em busca de melhores pastagens ou prestígio no Oriente Médio.
Longe disso.
Nós estamos, na verdade,
testemunhando a inauguração de uma engrenagem de reversão cósmica, né? O plano divino para consertar as 5 grandes fraturas do universo começa a operar ali, focado num ex-habitante de uma metrópole pagã, através de uma simples aliança de bênção. É uma resposta universal embalada no formato minúsculo.
É brilhante. E essa é a essência do que os textos de Gênesis nos transmitem. E é crucial perceber que essa não é uma história estática. O valor está no processo.
Com certeza.
A fé de Abraão, que destravou tudo isso, não caiu do céu perfeitamente formada e imune à dúvida. Ela foi rudemente esculpida ao longo de décadas, passando por decisões ruins, intervenções milagrosas e períodos de silêncio absoluto de Deus.
Uma vida bem real.
O que garantiu o sucesso dele na jornada foi a disposição de se desvincular das amarras do passado e exercer aquela confiança robusta sobre o futuro que ele não controlava. No fim, Abraão entendeu a lição mais difícil de todas.
Que a grande dádiva não era o território geográfico ou as riquezas materiais acumuladas.
Exato. A promessa primordial, o verdadeiro ganho, era a restauração profunda do relacionamento com o próprio Criador. Esse relacionamento era âncora.
O foco, como dissemos antes, estava em amar o doador muito mais do que os presentes.
Perfeito. E isso levanta uma questão importante, especialmente quando buscamos entender o legado contínuo de Abraão. Quando lemos o Novo Testamento, especificamente o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, vemos uma reflexão madura sobre tudo isso. O autor sagrado observa que Abraão passou toda a sua vida habitando em tendas frágeis, vivendo essencialmente como um acampante, um estrangeiro na própria terra que lhe pertencia por promessa divina.
Ele nunca construiu um império físico.
Não fundou palácios ou fortalezas para se proteger.
E o motivo apontado ali é profundo. Abraão estava procurando por uma cidade com fundamentos firmes, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. A visão dele extrapolava completamente o mapa geográfico.
E sabe, essa busca por uma fundação invisível e permanente nos oferece a reflexão ideal para concluirmos a nossa exploração de hoje. Um pensamento para quem nos ouve levar adiante e, quem sabe, examinar as próprias bases.
Com certeza. Vamos pensar no seguinte. O patriarca abraâmico, que é reverenciado hoje como o pilar fundacional de três das maiores religiões do planeta, compreendeu ainda lá nos tempos antigos que a verdadeira promessa divina era espiritual e transcendental. Ele ansiava por uma realidade duradoura projetada pela mente do próprio Deus, e não apenas pelo controle político e militar sobre alguns hectares de terra poeirenta no Oriente Médio.
Um contraste tanto? E se a raiz da fé desse homem exigia abraçar a identidade de peregrino e estrangeiro, sabendo que as fronteiras humanas são temporárias, como essa perspectiva se choca com a nossa realidade moderna? É de se questionar por que a humanidade, mesmo avançada e dotada de tamanha herança tecnológica, continua repetindo os velhos ciclos de violência, derramando sangue em disputas intermináveis por territórios traçados com canetas, lutando ferozmente por heranças locais e seguranças materiais que a ferrugem e o tempo logo destroem.
É uma reflexão pesada e muito necessária.
Talvez, ao focar tanto no suéter e nos fios menores das disputas diárias, corremos o risco de esquecer completamente a cor principal da promessa relacional com o Criador. Fica aqui o convite para nossa audiência continuar investigando esses ecos antigos e confrontando-os com as nossas atitudes diárias. Até a nossa próxima análise profunda.